Boa tarde!
Sejam todos aí, mais uma vez, muito bem-vindos à nossa querida Ibira, Igreja Batista Ibirapuera. A gente está conversando já faz um tempinho aí sobre a vida como ela é. E na vida como ela é, chegam alguns momentos que é melhor a gente fazer algumas coisas antes que seja tarde demais. E o texto que a gente está propondo a conversar, bater um papo nesse final de tarde, está lá em Eclesiastes 11, na sequência do que o Vitinho falou semana passada, a partir agora do versículo 7. Se você quiser acessar aí, ou abrir a sua Bíblia, Eclesiastes 11, 7. A gente já falou sobre trabalhar, sobre viver para quê, sobre justiça, vários assuntos. E agora a gente está chegando na reta final. Hoje a gente vai falar antes que seja tarde. Na semana que vem, a última reflexão aí no Eclesiastes. Mas antes da gente entrar nesse nosso tema de hoje, nesse nosso bate-papo, antes que seja tarde, vamos orar e pedir a direção de Deus aí. Senhor Deus, nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti, pedindo a Tua sabedoria, a Tua direção, para que o Senhor fale conosco, a começar em mim. Não me deixe perder tempo, não me deixe deixar as coisas para depois, antes que fique tarde demais. Ajude-nos a lembrarmos do Senhor, a lembrarmos do nosso Criador, enquanto estivermos vivos nesta terra. Dá-nos o entendimento que vem de Ti nesta reflexão, neste final de tarde, a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Se você vem acompanhando, veio lendo esse livro de Eclesiastes, veio pensando um pouquinho dele, talvez no começo você estava meio depressivo, né? Porque o Eclesiastes é o cara meio, pô, às vezes, acho que não vale tanto viver. Tem mais alegria numa casa onde há luto do que numa casa onde tem festa. Ele dá uns papos assim, né? Mas agora, já umas reflexões pra cá, parece que ele tá com um ânimo melhoradinho, né? E olha só como ele vai falar aí no versículo 7 do capítulo 11 de Eclesiastes. A luz é agradável, é bom ver o sol. A turma da Ibira não faz muito tempo, né, André? Cantou, aprendeu uma música que elas mesmas compuseram. Eu não vou me arriscar a cantar, mas ela dizia: Deus é luz, nele não há escuridão alguma. Eu me lembro, as musiquinhas a gente às vezes canta lá em casa de novo, né? E realmente, Deus é luz. Se você lembrar do relato de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então disse Deus, o que que Deus disse logo de cara? Haja luz. Se não tem luz, não tem vida. Essa semana fui visitar uma obra, né? E era uma casa, o terreno era íngreme, Samuca. E em terreno íngreme, você já viu, né? O cara constrói embaixo, no térreo, em cima, quer construir mais um, aquela coisa. E a primeira coisa que eu fui para baixo para ver a situação da casa, e você entra em um lugar meio escuro. Às vezes dá mofo, fica com umidade, não tão legal assim, né? Escuro, parece que não tem tanta vida. Aí depois entrei no pavimento superior ali da casa, no meio da inspeção. Pô, um ambiente muito mais arejado. Você vê as janelas com incidência de luz. Como é diferente aonde há luz. E o autor aqui de Eclesiastes fala: a luz é agradável, é bom ver o sol. Agora ele está começando a ficar mais empolgado, ele está animado. A vida é boa, é isso que ele quer dizer aqui. Olha, é bom viver no final das contas. Eu estou chegando aqui ao final da minha reflexão, é bom viver. E aí ele começa a dar aí pra gente alguns conselhos antes que seja tarde demais. Olha só, por mais que um homem viva, no versículo 8, ele deve desfrutar sua vida toda. Então ele está dizendo, por mais que o cara viva 70, 80, 90, quiçá 100 anos, ó, aproveita a sua vida toda. É algo que o Eclesiastes já vem falando pra gente de uma maneira recorrente. Aproveite cada dia, e no sentido do carpe diem, no melhor carpe diem que você pode imaginar. Não na vida louca, mas aproveite, curta cada momento. É interessante como as crianças crescem, né? Agora há pouco eu perguntei pro Matheus e a Tamara, cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Já tá na casa da vovó há uma semana. A gente fica besta, parece que foi outro dia que a gente tava lá no hospital vendo aquele toquinho de gente, né? Então, aproveita cada momento, aproveita enquanto a barriga está grande, enquanto a barriga está crescendo. Isso eu estou falando para as meninas grávidas, não para os homens. Aproveite cada fase, curta cada momento. Certamente, esse é o melhor momento que você pode curtir e aproveitar. Não deixa para depois, aproveita. É isso que, não eu estou falando, mas Eclesiastes. Mas aí ele começa. ele vai começar com alguns alertas. E essa expressão aqui que ele vai falar agora, ele vai usar depois mais duas vezes no texto. Lembre-se, continua aí no versículo 8, porém, dos dias de trevas, pois eles serão muitos. Aproveita os dias bons, porque as trevas vão vir. E aí ele vai falar que tudo o que está para vir não faz sentido. Ouvindo um programinha chamado Rota 66, não sei se você já ouviu falar nesse programa, muito legal, né, Dani? Tem gente que está estudando, né, junto com esse Rota 66. E aí o nosso amigo e o pastor Sayão, ele falava que esses não faz sentido, a vida às vezes ela é indecifrável. Ele até soltou um indecifrabilidade. Falei até devagar para conseguir falar, porque senão não saía. Da vida. Às vezes acontecem as trevas que elas vêm, as adversidades, os reveses da vida que a gente não entende. Então, olha, aproveita a vida, mas se lembra aí, porque às vezes vai ter alguma coisa ruim. E aí, nessa lembrança, ele vai fazer algumas sugestões. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Aí ele vai falar um pouquinho sobre o coração. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Oh, aqueles vidas loucas adoram esse texto aqui, né? Vamos cair na gandaia, vamos chutar o pau, vamos beber, cair, levantar, né? Mas aí ele continua, sempre tem essa adversativa. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará julgamento. Na real, aproveite a vida com juízo, porque senão você vai dar conta dela no dia do juízo. Então tenha juízo para não cair no juízo final. Esse, inclusive, adivinha esse trocadilho com quem eu aprendi. Ah, não preciso nem falar, né? Pois bem, aí ele segue, né? Afasta. Olha, esse versículo aqui é muito peculiar, o versículo 10. Afasta do coração a ansiedade. E sabe por quê? Ele segue e acabe com o sofrimento do seu corpo. E aí ele continua, né? Pois a juventude e o vigor são passageiros. Essa ideia de passageiro, vapor, dissipa, neblina, é algo presente aí, né, no texto de Eclesiastes. Mas eu achei, no mínimo, peculiar essa associação que ele faz da ansiedade com o sofrimento no corpo. A ansiedade, muitas vezes, é devido a um egoísmo da nossa parte de querer ter tudo sob o nosso controle. E aqui eu estou falando assim como o Eclesiastes, como alguém que vive isso, que às vezes anda ansioso. Tanto é que a Bíblia nos sugere, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes apresentei a Deus as vossas orações, súplicas, etc, etc. A ansiedade denota muitas vezes uma falta de confiança em Deus, por isso que gera em nós um egoísmo de querer resolver as coisas do nosso jeito, como a gente acha que deve fazer e pronto. E nessas vezes, ânsia, desejo, anseio, né? Preocupação, egoísmo de controlar tudo, o nosso corpo acaba definhando, acaba tendo problema. A diabetes sobe, os exames ficam alterados, dá pau, dá tilt. Como diria na informática, dá tela azul no Windows, né? É problema. Começa a debilitar. Por quê? Porque a ansiedade tomou conta, o egoísmo entrou no nosso coração de uma maneira além do que devia. E aí, agora ele vai começar essa história do antes que seja tarde. E ele vai nos sugerir que a gente se lembre de algumas coisas antes que seja tarde. Olha só no capítulo 12 que ele fala. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. A grande sugestão que ele vai fazer daqui em diante é a partir de todas as analogias, as metáforas que ele vai fazer a partir desse versículo. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. E é interessante que ele não fala lembre-se do seu Deus, lembre-se do seu Senhor. Muitas outras vezes ele falou de Senhor, mais até de Deus aqui em Eclesiastes do que propriamente Senhor. Mas ele fala, lembre-se do seu Criador. Vamos ver antes do que ele sugere isso. E depois vamos tentar pensar em algumas implicações do porquê dessa lembrança. E aí ele fala, ó, antes que venham os dias difíceis, no versículo 1 aí, e se aproximem os anos em que você dirá, puxa, não tenho mais satisfação neles. Ou seja, antes que venham os momentos de angústia, antes que venham os momentos de calamidade. E aqui ele vai começar uma espécie de ladeira abaixo. E é uma coisa que um comentarista que eu lia, ele falava que quando a gente chega numa idade mais avançada, assim, bem mais avançada, parece que é um revés atrás do outro na vida. E eu lendo aquilo, lendo o texto, me lembrei um pouco da minha avó por parte de mãe. A minha avó foi uma pessoa que certamente honrou bastante aí o pai e mãe, né? Viveu longos anos. E eu me lembro que por volta de 80 e lá vão anos na vida dela, ela sofreu um acidente. Ela foi atropelada e a bacia dela deslocou. E a partir dali, parece que as coisas foram definhando. Já era uma senhorinha de idade, o meu avô já era falecido, ela já tinha criado aí todos os seus filhos, já tinha visto um bocado de neto, alguns bisnetos também, ela teve o privilégio de conhecer, mas eu me lembro muito claramente daquele dia do acidente. E a gente morava na mesma rua, então lembro que minha mãe que foi socorrê-la. E a partir dali, aquilo parece que foi definhando e perdendo o vigor. Então, antes de chegar esses dias difíceis em que a gente fala, poxa, não tenho mais prazer na vida, lembre-se do seu Criador. E essa questão de não ter mais prazer na vida é algo interessante. Você já talvez vivenciou alguma situação em que você teve algum parente querido, amigo querido, que está ali, às vezes, num leito de hospital e ele ainda lutando pela vida, querendo permanecer vivo, ele continua. Mas chega um momento, e isso também aconteceu agora foi com meus dois avós, por parte de mãe, que eles falam, ah, senhor, agora já foi. Aí eu me lembro, tanto com a minha avó quanto com o meu avô, a minha mãe foi visitá-los, ela orou, eu lembro com a minha avó, ela cantou, que a minha avó gostava de tocar piano, foi uma das primeiras pianistas da Batista da Liberdade, Vitinho. Olha, isso século passado mesmo, 1900 e o piano que está na casa dos meus pais, 1915, 14, minto, a minha avó era de 1915, então década de 30, era isso aconteceu, que ela tocava piano na Moscherdader lá, ela regia Shen. Até o dia que ela resolveu entregar sua vida e falar, senhor, me leva. Agora os dias são difíceis, não tem mais o que fazer. Chega um momento na nossa vida que a gente provavelmente vai ter que tomar uma decisão dessa. Mas antes disso, ele fala, lembre-se do seu Criador. E aí ele continua, antes que se escureça o sol e a luz. Lembra do que, como a gente começou o texto hoje, a nossa reflexão? A luz é agradável, é bom ver o sol. Quando tem sol, quando tem luz, tem vida. A fotossíntese acontece nas plantas. Mas aí ele começa a falar aqui, ó, a vida está chegando no fim. Antes que a vida chegue no fim, que a lua e as estrelas, as nuvens voltem depois da chuva, lembre-se do seu Criador. E ele continua fazendo várias metáforas aqui, principalmente a partir de agora, usando uma residência, uma casa em comparação com o corpo humano. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, lembre-se do seu Criador quando isso acontecer. O que ele está querendo dizer? Quando as pernas não tiverem mais vigor, quando as costas já tiverem tortas, meio cansadas. É impressionante, né? Você olha a Sara. A Sara, se você a olhar de perfil, certamente a Luísa também, né? Aqui é retinho. É algo singular. Eu fico abismado com a perfeição de como é reto. Se você me olhar aqui, já não sou tão assim. A gente vai encurvando com o tempo. Mas a criança é impressionante. E aí ele fala, quando pararem os moedores, os dentes, por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaraçado. Então, quando os dentes já não estiverem funcionando muito bem, quando os olhos já começarem a não enxergar direito. Aí ele segue no versículo 4. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem. Então, hã? O que você falou? Já não está ouvindo mais direito. Quando os dias difíceis chegarem, lembre-se do seu Criador. É isso que ele está querendo dizer aqui. Quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Ou seja, sabe aquele momento que você tem o sono super leve, mas do nada fica super pesado. Você não sabe se tem mais sono leve, se você tem sono pesado. Porque as coisas já estão meio fora do lugar. Antes de que aconteça isso, lembre-se do seu Criador. Quando você tiver medo de altura, no versículo 5, isso é interessante, quando tiver medo de altura, não é assim a ideia, vou subir num heliponto e ficar com medo, mas é quando tiver medo de cair. De novo, as crianças não têm medo de nada, né? É impressionante como elas são ousadas e medo é algo que lhes falta, né? Hoje pela manhã estava com a Lívia perto de mim em casa e a Sara me escalando assim, de uma maneira que eu falo, caramba, cuidado, você vai cair, mas não tem medo, não tem medo de altura. Então, quando chegarem os dias mais avançados, lembre-se do seu Criador. Ele segue no meio ali do versículo 5, quando florir a amendoeira. E aí, sabe o que é esse florir a amendoeira? Sabe qual é a cor da flor da amendoeira? Adivinha? É branco. Então, quando o cabelo começar a ficar branco, não tenho problema nenhum disso. Estou longe, né? Afinal de contas, não tenho mais cabelo, né, Matheus? Mas isso exatamente a gente não tem. Mas quando começar a ficar branco. E quando o... Olha isso aqui, parece piada, né? O gafanhoto for um peso. Você já pegou um gafanhoto? O André, eu tenho certeza que sim. O gafanhoto, você pega com assim, ó, com uma pinça, um negócio não pesa absolutamente nada, né? O meu pai fala que o apelido dele, quando era menino, era filé de gafanhoto. Porque era tão pena leve, tão levinho, mas o gafanhoto virou um peso. Você não consegue mais carregá-lo. Então, quando esses dias chegarem, lembre-se do seu Criador. E quando o desejo já não se despertar, lembre-se do seu Criador. Segue aí no versículo 5. Então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. No versículo 6, sim, lembre-se dele antes que seja tarde. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o cordão de prata ou quebre a taça de ouro. Ou seja, aqui, quando a vida estiver indo embora, quando não tiver mais luz aí, né, se quebra a taça, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a água era algo precioso, a roda se quebre junto ao poço, e aí ele vai fazer a desconstrução, caminhando aqui para o fim, de Gênesis 2:7 a partir de Eclesiastes 12:7. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. No Gênesis 2:7, a gente vê que Deus criou o homem, o Adão, do Adamá, da terra, e soprou nele o Ruach, o espírito do Senhor, o fôlego da vida, para lhe dar vida. E aí agora chegou lá em Eclesiastes 12:7, o voltou. Volte a Deus que o deu. É Deus quem dá vida. É Deus quem tira a vida. E aí ele fecha com a sua frase característica. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. E repete, nada faz sentido. Inutilidade de inutilidade, vaidade de vaidade, vapor de vapor. Queria voltar no versículo 1 lá do 12 para a gente pensar em algumas implicações disso antes que seja tarde demais. Lembre-se do seu Criador. É a grande sugestão desse texto aqui. Lembre-se do seu Criador. Ontem, no final da tarde, um dos meus irmãos mandou lá no grupo da família uma receita de um doce que a minha avó fazia, que a gente nunca achou essa receita. Cartelata chama. É um docinho, é uma massinha com muito, muito mel. Vai 1 litro de mel, para você ter uma ideia, na receita. E rende para 6 pessoas, 6 porções. É muito mel. E aí, naquela hora que eu li aquela sugestão do meu irmão, deu uma saudade, né? Uma lembrança da vovó, ainda mais que estava com esse texto aqui razoavelmente na mente. E deu uma saudade. Mas a lembrança aqui que o autor de Eclesiastes nos sugere não é uma lembrança gostosa, legal. É mais o que a Paola, minha outra irmã, falou. Ah, por que você não pega e faz, então, o 12 no fim do ano, na festa aí de Natal? É uma lembrança com atitude. E se a gente pensar na realidade hebraica, ela não é uma realidade que fica no campo das ideias e vagando, não. Ela é uma realidade que faz e acontece o negócio. É pôr a mão na massa. Você vê o judeu no Muro das Lamentações, ele não tá lá lamentando assim, né? Ele tá lá, ó. Mateus, que já esteve lá, pode falar com mais assertividade, né? Mas a gente vê, né, por aí. Ah, o cara tá ali se lamentando. Então é tanto o físico quanto a mente, o espiritual. É tudo junto. Então lembre-se do seu Criador. Uma implicação de cara nisso aqui é que se Deus é Criador, nós somos criaturas. E é interessante que diante dessa realidade de todos sermos criaturas, todos somos importantes diante de Deus da mesma forma. Não tem o cara que toca violão é mais importante do que fica no som, do que fica na porta, do que tá falando. Não, é todo mundo igual. Ou daquele que talvez não esteja fazendo por hora nada. Todos somos iguais diante de Deus, não há diferença, não. Eu me lembro quando a gente falou sobre o trabalhar para quê. Não é o trabalho que dignifica o homem. Não, não. Deus é quem dá dignidade ao homem. É Deus. As pessoas são dignas não por aquilo que elas fazem, mas por aquilo que elas são intrinsecamente. Ela é homem, então ela tem valor. Então, somos criaturas. Depois, diante disso, lembre-se do seu Criador. A gente conversou ontem no encontro lá dos PGs um pouquinho sobre isso, né? Que Deus domina e governa sobre toda a criação. Deus é o Criador, então ele domina sobre tudo. Às vezes a gente fica temeroso do que há de acontecer, do que os governos tramam, do que as organizações políticas se juntam e querem fazer em prol de uma determinada causa. E às vezes a gente fica em pânico por conta disso. A gente perde o sono muitas vezes devido a essas coisas, mas Deus é Criador. E sabe o que Deus se põe a fazer diante dessas coisas? Deus é engraçado. Se você ler o Salmo 2, você vai ver que Deus se põe a rir. Ele está dando risada da criatura que quer se rebelar contra ele. Não tem jeito. Deus é Criador, ele domina. E aí, mais algumas outras duas implicações, um pouco mais, vamos dizer assim, teóricas, para a gente entrar em alguma coisa do dia a dia aqui. Se a gente não entende quem é o Criador, a nossa vida vai ser um vazio do tamanho do Criador. E a nossa vida sendo um vazio do tamanho do Criador, é impossível ser feliz sozinho, já dizia a música. E é impossível ser feliz sem o nosso Deus. Não tem como. É inegociável, não tem jeito. E sabe, eu ouvia esses dias um videozinho lá no YouTube, por conta de um grupo de futebol, de um cara do Rica Perrone. Mas ele falava que uma das pessoas... Ele é um comentarista de futebol que transita aí com muitos... famosos, globais e por aí. Se talvez você acompanhou o noticiário essa semana, ouviu. Aliás, vou fazer um parênteses aqui. Você tem televisão na sua casa, eu imagino, né? Quanto tempo você passa com esse negócio ligado aí por dia, sabe? Uma coisa que a gente tem evitado lá em casa, aliás, evitado. Desde quando nos mudamos, a gente não assinou mais TV por assinatura, a gente só tem internet em casa. Televisão a gente não tem mais, a gente não assiste, a gente não tem ligado mais, porque isso... Ai, às vezes acaba só atrapalhando a nossa vida. Mas fecha o parênteses, volta a história lá do Perrone. Ele, então, por conhecer muitas pessoas, ele estava comentando um caso aí que aconteceu essa semana aí com um diretor aí de uma grande emissora no país. E aí ele falava que as pessoas mais ricas, com mais fama que ele conhece, e não são poucas, são aquelas mais depressivas e são as mais infelizes que ele conhece. Não à toa, a Bíblia nos sugere que às vezes a sabedoria mora com gente humilde. Distante do Criador, distante daquele que criou todas as coisas, é impossível ser feliz. E por fim aqui, só o Criador é capaz de restaurar, dignificar, dar valor, dar razão de vida à sua criatura. Daqui a pouco a gente volta um pouquinho nesse aspecto aqui, mas antes disso, eu quero lhes fazer uma pergunta. Aonde na sua vida, ou na minha vida, eu preciso ser lembrado de uma maneira prática e efetiva do nosso Criador? Eu anotei aqui alguns aspectos para a gente bater um papo e eventualmente talvez você se encaixe em algum, ou alguns, ou talvez tenha outros. Eu falei da minha avó, né? Uma das características da vovó no final da vida, assim, era que ela era incapaz de reclamar. A minha avó já estava andando encurvada, mancando na casa dos meus pais. Meu pai fala, e olha, genro, hein? Falando da sogra, eu nunca vi a dona Uriana reclamar. Quando a gente entende quem é o nosso Criador, que nós somos criaturas finitos, que a gente vai ter o problema, a nossa capacidade de reclamação diminui. E aqui eu estou falando muito para mim mesmo. Deus te deu fôlego de vida, Deus te deu... A gente tem que... Cá entre nós aqui, na nossa realidade de comunidade de fé, Deus nos dá muito mais daquilo que a gente precisa. Muito, muito, muito mais. E a gente ainda reclama. Ah, a gente tem que aprender um pouco com o nosso Criador. E eu tenho muito que aprender com isso. Sabe, outra coisa que nós precisamos nos lembrar do nosso Criador é que às vezes a gente não consegue compreender os eventos adversos que acontecem na nossa vida. Eu acho que eu não contei essa história aqui, mas... Acho que foi no Fator Melquisedeque que eu li essa história que eu vou contar. Um missionário, ele foi para uma tribo falar de Jesus. Missionário é aquele cara que geralmente conhece Jesus e aquilo bomba no coração dele. Ele fica doido, fala, eu vou falar de Jesus, sei lá,
para uma tribo. Ele foi numa tribo na África falar sobre Jesus. E ele não conhecia muito ainda sobre aquela tribo. Ele começa ali a se ambientalizar naquela realidade. E ele passa uns anos e ele descobre que aquela tribo é uma tribo canibal. E na descoberta que aquela tribo é uma tribo canibal, eles resolvem fazer o quê? Adivinha? A prepará-lo para o jantar. E ele, à semelhança de Isaac, entra ali numa grande panela. Não posso dizer que é uma panela. Mas imagine aí um negócio circular com uma fogueira embaixo. E começam a esquentar a água do cara. E aí que ele estava dentro. E aí o pajé ali fala, vamos provar esse homem branco aí para ver se a carne desse cara é boa. Tira um pedaço da perna direita dele. E aí os caras vão lá, não estava muito cozido ainda, né? Eles pegam, pum, tiram a perna direita do cara, do joelho para baixo, dão pro pajé provar, e o pajé fala, tira esse cara daí, essa carne desse cara não presta. Carne ruim, coisa horrível. Aí ele segue algumas linhas lá no texto da história, e ele conta que antes dele aceitar Jesus, antes dele conhecer Jesus, ele passou por um acidente, e ele teve que amputar do joelho para baixo, da perna direita. Ele tinha uma prótese. É de arrepiar, né? Existem momentos adversos na nossa vida que a gente olha no hoje, no agora, e a gente não entende o porquê daquilo está acontecendo. A gente não entende o porquê de uma doença. A gente não entende o porquê de uma crise, de uma bolsa bater 60 mil pontos quando estava mais a 120. A gente não entende essas coisas. A gente não entende muitas vezes quando perde alguém querido. A gente não entende. Lembre-se do seu Criador antes que seja tarde. Sabe uma coisa que a gente é mestre em fazer? Olha, isso a gente é bom. Vitimizar. Aí chega alguém que fala, oh, por que você não fez tal coisa? Não, mas eu... É que lá em casa esse aqui é muito peculiar. Filha, faz tal coisa. Pega o sapato ali. É que eu quero. É que esse aqui é algo. Por que ele aprende? Não tem nem 3 anos e já começa aqui se justificar, se vitimizar. Sabe quando alguém chega pra você e fala, poxa, por que você não fez tal coisa? Aí ao invés de falar, desculpa, errei, bobiei, pisei na bola. Não, é que, sabe, para. Lembre-se do seu Criador. Outra coisa, essa daqui a gente tem uma capacidade muito grande. Antes que seja tarde demais, lembre-se do seu Criador antes de tomar as decisões na vida a partir das suas experiências pessoais e não daquilo que Deus tem revelado para você. Puxa, isso aqui é algo significativo. E às vezes simplesmente falando assim não gera o fruto, mas uma coisa que me chamou a atenção, um casal do nosso PG que tem 4 filhos, né? Vocês sabem quem é, o Ricardo e a Verônica. Eles estão morando na praia por mais 2 semanas, né, Ricardo? E ele deve estar assistindo. Assiste não, participa, né? Eles participam, que eu sei, tem provas disso. E uma das coisas que me chamou a atenção na conversa com o Ricardo, ele foi estar trabalhando no interior de São Paulo. Ele falou, não, Betinho, mas a gente quer continuar na Ibira, a gente não quer deixar a igreja, tá no PG, é legal, é bom, tal, aquela coisa. Pô, ele tá preocupado com a igreja, tá preocupado com os filhos dele, que não são poucos, né? São 4, uma turma, e quem sabe vem mais ainda, né? Eles são animados quanto a isso. Um exemplo a todos a ser seguido, principalmente aí os que estão começando. Tem uns aí que nem olham nessas horas que a gente fala, viu? Mas enfim... Tá preocupado, poxa, com a igreja de verdade, é algo a se preocupar. E agora que eu vou falar uma estatística, assim, bem pessoal e da nossa vida, sabe? Os amigos de mais longa data, assim, que com o tempo foram se afastando de Deus, deixando as coisas de Deus de lado. E sabe o que é deixar Deus de lado? É só aquela coisa, hoje eu não vou participar de um PG porque eu tô cansado. Hoje eu não vou participar de uma celebração porque posso assistir na internet, estou de boa. E aí assiste mesmo, não participa. E aí, sabe, isso vai começa assim. Aí começa a parar de buscar Deus, começa a parar de buscar a Bíblia, começa o casal se distanciar. Puxa, não são poucos amigos, e aí agora aí é triste amigo que acaba, poxa, ficando distante de Deus e acaba se separando. Parente também que é. Com o tempo, acaba ficando distante de Deus e se divorcia. É triste a gente ver isso. Mas sabe por quê isso acaba acontecendo? Porque tomou decisão baseada na sua própria experiência. Não, isso nunca vai me acontecer, eu não tenho problema quanto a isso. Eu sou bom, eu sou forte. Aí esquece que é criatura e que não é criador. Uma das coisas que a gente precisa lembrar, com certeza, antes que seja tarde, lembrar do nosso Criador, é investir naquilo que é eterno. A gente procura, muitas vezes, pensando nos filhos, em colocá-los em boas escolas, em dar uma boa educação, colocar numa natação, no balé, no, sei lá, no futebol. Tem que preocupar com o que é eterno. Deuteronômio nos dá algumas dicas de inculcar na mente das crianças, de inculcar para que elas guardem no coração e aquilo fique para valer. Investir no que é eterno. A gente precisa ser lembrado disso. E, por fim aqui, um último aspecto que eu pensei sobre isso antes que seja tarde. Lembre-se do seu Criador e agora no casamento. Sabe, sempre vão passar momentos e fases que um dos dois, às vezes, vai estar um pouco mais desanimado com Deus. Homem, você é o líder da casa? Você vai ter momento que você vai desanimar. Não tem jeito. Eu também sou assim. Aí a gente ora e pede que Deus nos dê uma mulher virtuosa, para que ore por nós e nos leve para perto de Deus. Mulher, então, nessa hora, é a hora de você chegar junto e falar, olha, não é querendo empurrar, mandar, mas sugerir, incentivar e principalmente orar para levar o seu cônjuge para perto de Deus. E homem, é a mesma coisa, vai ter momento que a esposa vai estar um pouco mais desanimada. Às vezes, dar um bombom, um chocolate, ajuda muita coisa, né? Nesses momentos. Mas leve seu cônjuge para perto de Deus. Busque aquilo que é eterno antes que seja tarde e que os maus dias venham. Agora, talvez você tenha outras muitas coisas a pensar, a refletir, do que precisa lembrar antes que seja tarde demais. E sabe de uma coisa? Eu, por mim mesmo, eu não seria capaz de fazer nada disso. E aí é interessante que a gente falou que só o Criador pode restaurar a criatura. É só Jesus na nossa vida que pode fazer a gente ter essa boa memória, essa boa lembrança e fazer essas coisas acontecer. E é interessante que no princípio criou Deus os céus e a terra. A gente falou isso, e a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então ali a gente vê Deus Pai e o Deus Espírito Santo presente. Quando a gente lê João 1:1, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Então, o verbo, né? A gente sabe a versão antiga, decor. Cristo é a palavra. Ele estava com Deus também. Ele que criou todas as coisas. Quando a gente lê Hebreus 1, no versículo 2, no finalzinho. Mas nesses últimos dias falou Deus por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelo poder da palavra. Deus disse, as coisas aconteceram. Jesus fez. Jesus é aquele que criou. E o Jesus, aquele que criou tudo. Ele também, no versículo 14 de João, fala assim, aquele que é a palavra, Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, o grande Deus Criador, que é de arrepiar, que sustenta as coisas pela sua palavra. Eu fico imaginando, né? Deus, Jesus Cristo, né? Com a mão assim, embaixo da terra, segurando só com o poder da sua própria palavra, como se fosse uma cena de filme. Ele falou e aquele negócio está sendo ali sustentado pela sua palavra. Ele sustenta e ele se fez homem. Ele se fez carne por mim e por você. E Deus amou tanto o mundo, você sabe muito bem disso, que ele deu o seu único filho, o unigênito. A mesma palavrinha aqui, né? O único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha, assim, a vida eterna. Lembre-se do seu Criador. O nosso Criador, o meu Criador, é Deus na pessoa do Filho bendito de Jesus Cristo. E é só por conta dele, é só através dele, que a gente vai conseguir ter uma vida decente e razoável antes que seja tarde demais. Eu quero convidá-lo a examinar a sua vida, a examinar o que você tem vivido, como você tem vivido, como você tem agido e pensado. Será que já está tarde? Eu vou lhe dizer, não, nunca é tarde. A hora oportuna sempre é agora. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje. Siga a recomendação de Eclesiastes. Aproveita a vida agora, faz o agora com Jesus na sua vida, com Jesus na minha vida, com Jesus na vida da nossa igreja. Que Ele seja a razão do nosso viver e que a gente se lembre de verdade, antes que seja tarde, do nosso Criador. Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos a nossa necessidade de Ti, a nossa fragilidade, a nossa teimosia e falta de memória, Deus, de nos lembrarmos do Senhor. Traga de volta à memória aquilo que nos dá esperança. Traga de volta ao nosso coração o amor pelo Teu Filho Jesus Cristo. Não nos deixe cair na tentação de nos afastarmos de Ti. Vivifica a nossa vida, Senhor. Vivifica a vida da Tua igreja. Que a nossa comunidade de fé seja uma comunidade que honre o Teu nome, que sirva ao Senhor. Que a gente viva de verdade, sendo gente que curte gente, que segue e verdadeiramente compartilha Jesus àqueles que nos cercam. Dá-nos da Tua graça para vivermos assim. Perdoa-nos por andarmos distantes de Ti muitas vezes. Leva o nosso coração para perto de Ti, Pai. Incomode-nos a lembrarmos do Senhor antes que seja tarde demais. É a nossa oração, no precioso nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.